Parada Rápida Gestão Esportiva Station. Em até 10 minutos, assuntos que impactam os resultados dos clubes. Com Milton Júnior, especialista em Direito e Gestão do Esporte.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa condução, bom trabalho, boa louça, boa audição. Sou Milton Sim e esse é o primeiro episódio da quarta temporada do podcast Gestão Esportiva Station. Você que já estava acostumado a nos escutar nas plataformas de áudio, agora também poderá nos assistir, já que também teremos episódios em vídeo. Então, desde já, perdoem alguma falha nesse primeiro vídeo aqui, já que estamos testando as possibilidades. Para esse primeiro episódio, eu preparei uma parada rápida e o assunto será o seguinte: será que vai dar liga? Vamos lá. As articulações entre Libra, Grupo Forte Futebol e Grupo União chegaram numa fase crucial. O competentíssimo jornalista Rodrigo Capello, do Globoesporte.com, noticiou que há um memorando de entendimento na mesa. Quais clubes serão signatários? Os clubes da Libra abrirão mão de sua posição mais privilegiada e avançada, já que tinham, já na mesa, uma proposta pelos seus direitos de transmissão? Será que enfim surgirá o embrião do que possa ser uma liga que propicie um ambiente de maior planejamento, integração e crescimento sustentável do futebol brasileiro como produto? Aceitarão o modelo proposto, ou seja, dividirem as receitas aportadas mediante a fórmula 45-30-25, ou seja, 45% dividido de forma igualitária, 30% mediante desempenho nos últimos 3 anos e 25% conforme suas capacidades de gerarem audiência? Bom, eu tenho minhas dúvidas, pois do lado dos engenheirados da Libra, há duas potências que nesse primeiro momento sofreriam com os 30% pelo desempenho, visto que nos últimos anos tem feito campeonatos brasileiros não mais que medianos. Essas potências do lado da Libra são São Paulo e Corinthians, duas equipes que nesse jogo de poder têm muita força. Duas equipes que têm um potencial de arrecadação incrível, com torcidas que enchem estádios e consomem tudo dos clubes, tornando suas propriedades muito interessantes para seus parceiros de negócios. Mas também são duas equipes absolutamente descompromissadas com a diminuição de seus excessivos gastos. A verdade é essa. São equipes que aumentam seus custos mensais a cada ano, fazendo contratações além das suas possibilidades, descumprindo orçamentos e que comprometem seus fluxos de caixas, recorrendo rotineiramente à tomada de empréstimos, o que, no final, aumenta o seu endividamento total. São equipes que têm como característica serem administradas por cartolas imediatistas, que não tomam decisões pensando no que é viável em longo prazo, mas apenas no que manterá suas massas capturadas pela euforia e pela expectativa. Pensar que essas equipes que, junto com os já estruturados Palmeiras e Flamengo, tomarão uma decisão que beneficie todo o ecossistema do futebol, e não a si próprias, chega mesmo a ser idealista. Pelo menos é o que eu penso. Se considerarmos que a elite do futebol brasileiro como um todo, após os adiantamentos efetuados pelos blocos econômicos em 2023, tem feito investimentos em contratações muito superiores aos efetuados em 2022, verificamos que esse panorama imediatista já chegou até as demais equipes. As grandes equipes do futebol brasileiro contrataram menos jogadores em 24 do que fizeram em 23, porém já gastaram mais mesmo estando nós em janeiro. Isso significa que o perfil de negociações é de contratos mais onerosos. Em tese, chegam ao futebol brasileiro nessa temporada jogadores de melhor nível, mas também com maiores salários, maiores luvas e, consequentemente, maiores comissões a terceiros. Isso encarece a operação para todas as equipes. Isso é bom para o campeonato como produto? No primeiro momento, sem dúvida haverá uma valorização do que é exibido. Parece ótimo para os investidores que adquiriram 20% dos direitos pelos próximos 50 anos. Haverá um crescimento agudo e repentino no valor de mercado dessa parcela dos direitos adquiridos para outros investidores interessados em ingressarem nesse negócio, seja comprando parte desses direitos já adquiridos pelos investidores originários, seja através da aquisição de ações desses investidores originários no mercado global. Mas e a longo prazo? Se os favorecidos pelos aportes gastam de imediato e sem um plano estruturado boa parte do que lhes foi adiantado, o que esperam para o futuro? Talvez contem com a venda de parcela maior dos direitos de transmissão, maior do que esses 20% inicialmente comercializados. Talvez, mas não há garantia que um dia isso ocorra. O fato é, até a criação de uma liga que pense de fato em melhorar a entrega, o que há por enquanto são ações isoladas visando os próprios umbigos. Até aqui, meus amigos, não se discutiu para valer nada que torne o futebol mais racional como negócio. Não há regras de fair play financeiro, não há regras de reinvestimento mínimo de valores aportados em áreas estratégicas, como por exemplo formação e infraestrutura, e não há sequer um compromisso dos clubes de cessarem as pedaladas fiscais nos tributos devidos, prática que incorre desde sempre e que gera um desequilíbrio competitivo que pouco é repercutido no país. Se a Libra já tinha na mesma uma proposta superior a 1 bi pelos direitos de transmissão dos próximos anos, e se isso voltará a estaca zero, caso seja assinado um memorando de entendimento entre Libra, Forte Futebol e Grupo União, tal assinatura demandaria um altruísmo que até aqui nós não vimos. Aguardemos, meus amigos, as cenas dos próximos capítulos, cientes de que esse jogo está mais para uma novela do que para uma minissérie, e que a manutenção do estado de coisas interessa a muitos players que jogam pesado nesse jogo tão pegado. É isso aí, meus caros. Um grande abraço a todos e até a próxima.
Este podcast é uma produção independente de Sim Station Podcasts. Siga-nos na sua plataforma favorita e também no Instagram, @sim.station.